Alô, você que está acompanhando essa entrevista especial, tanto em live quanto na versão editada em podcast. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. É com muita satisfação que anunciamos a participação do publicitário Luiz Angelotti. Boa noite, Angelotti, e bem-vindo ao Nerd Debate.
Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Luiz Angelotti é um profissional de publicidade especializado no desenvolvimento de estratégias e na implementação de programas de licenciamento de marcas e personagens, com mais de 30 anos de experiência na área. Trabalhou por quase 15 anos na Maurício de Souza Produções e atualmente é CEO da agência de licenciamento Angelotti License Entertainment Business. Para compor essa mesa de entrevista, estamos aqui com uma série de amigos, começando com ele, Alan Nicole, do Taizen Senseia.
Boa noite pessoal, boa noite Angelote. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês.
Bruno Ranieri, do Geração Digimon.
Opa, e aí, pessoal? Tudo em ordem? Tudo bom?
Sérgio Peixoto, do Anime X.
Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? É um prazer estar aqui novamente com o Luiz aí, que a gente já está junto na estrada há muito tempo, né, Luiz?
E Janúncio Neto, do portal HQPB.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Angelote. Obrigado por ter aceitado o convite.
Os comentários estão liberados, estão abertos aí. Teremos um momento para perguntas do público ao final da live, né? O Sérgio Peixoto vai dar uma garibada aí, vai pegar as perguntas e vai colocar aqui na pauta para a gente fazer ao final, né? E obrigado a todo mundo que compartilhou essa live aí no Instagram, no Twitter, no Facebook. Obrigado por essa força, gente. Vamos lá. A primeira pergunta é do Peixoto. Olha aí, Peixoto vai começar.
Eu que vou estrear aqui. Eu que vou estrear aqui, né? Ô Luiz, me diz aí, como é que foi trabalhar na Maurício de Souza Produções, né? Foi lá que começou a tua carreira de licenciamento?
Boa noite, Peixoto. Na verdade, foi meu primeiro emprego, né, com 15 anos de idade. Uma série de fatores me levaram até lá. Eu não sabia o que era o licenciamento, na verdade, não sabia direito nem quem era Maurício de Souza. E o mercado era bastante diferente naquela época. Foi meu primeiro emprego, comecei como office boy. Depois de 3 meses, já fui promovido para o departamento de licenciamento na época e por lá fiquei durante 15 anos. Essa experiência foi muito muito produtiva porque na época o licenciamento brasileiro ele estava começando e o Maurício de Souza praticamente estabeleceu as regras e o caminho do licensing aqui no Brasil. Tinha como referência internacional a Disney, que também atuava no mercado. Uma das grandes surpresas que na época a Disney, apesar de ser Disney, Maurício já era maior do que eles aqui no Brasil. E ali eu aprendi muito das regras. Não só da administração, do dia a dia, mas também a linha de frente, a parte comercial, que é onde eu me especializei. Ainda na empresa do departamento de licensing, na parte administrativa, eu passei para o comercial. Quando, então, terminando o colegial, fiz a faculdade, me formei em publicitário, até não por causa da faculdade que eu entrei no meio, mas sim, meio que eu trabalhava, eu optei pela faculdade para me especializar um pouco mais essa questão de comunicação com o mercado e na área comercial permaneço até hoje. Foi uma escola, de lá saíram grandes profissionais, muitos profissionais ainda permanecem lá, porque é uma empresa que valoriza muito os seus funcionários, então tem gente lá com mais de 40 anos trabalhando na estúdios, então realmente foi fantástico, é uma grande experiência. E no mercado internacional, foi uma surpresa muito grata para mim, quando eu mais ou menos em 99, 98, comecei a atuar no mercado internacional. A empresa era muito reconhecida lá fora, coisa que eu não sabia, ou sabia muito pouco, né? O reconhecimento do Maurício no mercado internacional é muito grande, ele é muito respeitado lá. Bom, esse é um pequeno resumo, né?
De anúncio.
Opa!
Tu tá com a pauta aberta, de anúncio?
Estou abrindo aqui.
Abra aí, por favor.
Só um instantinho.
Certo, eu posso adiantar a minha aqui enquanto já não está abrindo?
Adianta aí. Uhum.
É, quais os critérios na seleção de marcas com os quais você quer licenciar? E se sua empresa tem direito sobre absolutamente tudo daquela marca a ser feito no Brasil? Brinquedos, filmes, streams, séries animadas? Ou cada marca tem critérios diferentes?
Cada marca tem critério diferente. O que acontece com uma marca? Geralmente, quando ela é criada, seja lá em que continente for, depois a gente entra em específico nas marcas japonesas, mas ela tem o detentor dos direitos da marca, ele faz uma associação com algumas empresas, desenvolvimento da, seja da série animada, seja da linha editorial, algumas linhas de produtos. Então ela já vem, geralmente uma marca já chega com algumas categorias bloqueadas. Cada vez mais é feita uma subdivisão dessas marcas. Antigamente a gente pegava uma marca, poderia fazer de A a Z com ela, desde colocar na TV, licenciar para a linha editorial e todo e qualquer tipo de produto de consumo e promoções. Com o tempo isso foi subdividindo, porque as empresas começaram a explorar de uma forma segmentada com empresas especializadas em cada área. É o que eu acho que está extremamente correto. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? E bem feito. Então hoje, uma marca, quando ela chega, ela já tem o seu distribuidor de conteúdo, seja para as plataformas tradicionais ou para o mundo digital. Tem as suas algumas linhas de produtos já bloqueadas, com grandes empresas de brinquedos, por exemplo, que é o grande filão de mercado, já com contratos globais. Para nós aqui no Brasil, basicamente, dentro das marcas que nós representamos, ainda para o nosso portfólio, somos responsáveis pelo licenciamento, pelo merchandising, produto de consumo. Com as empresas que nós representamos há mais tempo, temos aí uma certa influência em outros setores que nós não gerenciamos. Mas geralmente nós temos só a responsabilidade e a administração do merchandising, do produto de consumo, promoção.
Então, só um instantinho, Luiz. Então, Angelotti, só para deixar bem claro, você não trabalha com o licenciamento do anime em si, né?
Eu trabalhei. Hoje, então vamos lá, do anime a gente está falando de Toei Animation diretamente, né? Toei, ela não tem agente em lugar nenhum do mundo trabalhando os animes dela, seja para que plataforma for. Ela trabalha diretamente. Ela mesma é quem faz esse trabalho. Nós já fizemos as negociações, já acompanhamos até a dublagem de Cavaleiros lá em 2002, acho que vocês se lembram bem do episódio. Fizemos um trabalho. Redublagem, exatamente. Fizemos um trabalho 360 com a Toei Animation. Hoje ela está bem segmentada, ela está bem subdividida. A comercialização dos episódios, que aí envolve também dublagem, é diretamente com eles. Nós só fazemos a. Posso dizer, seria um apoio, uma assessoria, aí seria aquela. Assessoria sem fins lucrativos, né? Apesar de ser uma agência, nós, para a Toei Animation, trabalhamos com uma assessoria sem ganhar absolutamente nada, para que as coisas saiam de maneira perfeita.
Então, no caso do Dragon Ball Super na Cartoon Network, não é você que lida diretamente com isso?
Não, até porque a venda dos direitos, né, por tempo limitado, a cessão dos direitos por tempo limitado, ela não é negociada no Brasil, ela é negociada em Los Angeles. A base da Cartoon em Los Angeles, que já fecha os sinais para todo o continente americano. Então você tem aí duas versões em espanhol, que é uma neutra e uma localizada, tem a em português, tem a em inglês. Isso é subdividido em 5 sinais e é negociado num pacote diretamente com eles.
Já tirei uma pergunta da pauta aqui com essa resposta.
Ô, Angelo!
Anda.
Assim. É muito comum a gente que acompanha algumas coisas desse mercado, mesmo que superficialmente, a gente sabe que existem, tanto nos Estados Unidos como no Japão, feiras exclusivas para licenciantes, anúncios de projetos, de futuras séries, de futuros filmes. Então eles já começam todo um trabalho de exposição dessas marcas. Com que frequência você costuma viajar para fora do país ou com a tua experiência hoje, já tem algumas coisas que você consegue resolver sem necessitar sair do Brasil?
Eu já viajei 5 vezes por ano para fora. Sim, era uma despesa do caramba, lógico, o dólar era bem mais baixo. Mas é uma despesa e um desgaste tão grande, mas muito grande, porque você, você se desloca, você tem o fuso horário, as reuniões às vezes são desmarcadas e você não tem uma agenda. É muito cansativo. Cansativo demais. Você não tem ideia. As feiras também são cansativas, porque nenhuma feira é objetiva. São feiras de negócios, então você lá visitando. Cheguei a marcar em 2008, que foi a última agenda pesada que eu tive, exatamente no ano que eu abri a minha agência. Tive no Licensing Show, que era em Nova York, eu marquei 47 reuniões em 3 dias e meio. Era reunião pra caramba, era reunião em 15 minutos, assim, cara, você saia de lá, bagaço, né? E dessas 47, você tinha aí meia dúzia que tirava resultado, né? Que tinha resultado. Antes era mais relações públicas e tentar marcar alguma coisa lá pra frente. Inclusive, nessas 47, tinha Viz, tinha Toy Animation, tinha as grandes empresas também. Hoje em dia, eu viajo para uma feira internacional, que é o licensing de agora em Las Vegas. É uma obrigação, tá lá. Uma obrigação, inclusive, de contrato que nós temos. É uma visita na feira, que é onde são feitas as reuniões com todos os agentes do mundo inteiro. Mais uma visita no escritório por ano. Toy Animation é em Los Angeles e a Viz Media é em São Francisco. É obrigação mínima hoje, total hoje de viagem internacional, e graças a Deus tudo é muito resolvido bem rapidamente por videoconferência, por aplicativo, seja lá o que for, consegue resolver de uma maneira muito fácil. Até eu me lembro que no ano de, se não me engano foi 2010 ou 2011, que eu sentei em uma reunião com uma empresa da Holanda, e tinha marcado na feira e tal, sentei para essa reunião, a menina me falou assim, bom, me fala como foi sua viagem, porque a gente já conversou Skype na semana passada, não tem nada para te atualizar, né? isso tá uma real. Hoje, nas feiras, você faz mais uma reunião com todo mundo para ter aquela... Mas, efetivamente, não se resolve muita coisa. Tudo está sendo resolvido.
Você aumenta as empresas... do que realmente aquela reunião para fechar o negócio.
Não tem mais.
Atualmente.
Não tem mais. Hoje, antes você tem que estar presente para a pessoa ver a sua cara. Hoje ela vê por vídeo. Ela vê seu escritório por vídeo. Ela vê o seu carro. Te chama todo dia, até demais, né? Então, graças a Deus, a tecnologia fez com que a gente economizasse tempo e dinheiro e ganhasse muita velocidade nas decisões.
Ô, Angelote, ainda dentro desse tema, seguinte, por exemplo, eu sei que eu acompanho, pelo trabalho que eu faço no portal, que existem algumas empresas norte-americanas que elas já negociam com empresas japonesas para ter o direito de distribuição em toda a América, todo o continente americano. Então, isso facilita a tua vida de não ter que negociar diretamente com os japoneses. Ou você até hoje ainda tem que negociar com o Japão algo diretamente para cá? Não, pra ou exclusivamente para cá?
Não, para distribuição a gente tem os japoneses fazendo direto. Isso fez parte de um trabalho nosso aqui, nós abrimos todas as portas para eles. São 20 anos de relacionamento comercial, então houve aí uma mudança muito grande no meio do caminho. Abrimos as portas para as negociações diretas. E quando a gente fala de comercialização para o Brasil, a gente tem que lembrar que a TV aberta hoje significa praticamente zero atingir o target. Você tem uma penetração da TV aberta junto ao público infantil, jovem, adolescente e jovem adulto muito pequena. Você tem uma penetração muito grande através da distribuição digital. Essa distribuição digital é feita diretamente pelas empresas japonesas. Quando existe uma empresa norte-americana, sem citar nome, vocês conhecem aí pelo menos duas ou três grandes, que resolvem fechar os direitos para comercializar os direitos para o Brasil, para comercializar as séries para o Brasil, bagunça. Não está aqui, não está no nosso território, não conhece ninguém, não tem ninguém que assessora, querem fazer direto. Muito complicado, porque o nosso Brasil, o nosso território, tem regras bem específicas. Você começa a barrar na dublagem, que não é a dublagem de Portugal, você tem que barrar em uma série de custos que eles não querem pagar, enfim, é muito complicado. Às vezes, as séries ou os projetos não chegam aqui por falta de experiência dessas empresas, apesar de serem grandes.
Bruno Ranieri. Aliás, o Bruno é um dos grandes responsáveis pela de eu falar com o Peixoto para ter ideia de fazer essa entrevista aqui.
Nossa!
Legal. Legal. Mas, Luiz, deixa eu só complementar, porque a gente está ainda nesse gancho aí. Eu queria só fazer um último complemento.
Fica à vontade.
Gelote, por gentileza. Obrigado, Bruno. Luiz, então aquele negócio que durante muito tempo me falaram, e eu estou dizendo coisas dos anos 90, no começo dos anos 2000, né? Que o japonês só fechava negócio quando você sentava na mesa e era, como eles dizem, menomê, né? Olho no olho. Isso hoje em dia não funciona mais. Quer dizer, agora eles aceitaram finalmente a conversa online para resolver negócios?
Olha, e não é, viu, Peixoto? Ainda tem a tradição. Para todo mundo, você tem que conhecer a pessoa, não tem jeito.
Claro.
Se ela não te conhece, ela vai aguardar, ficar o tempo que for, para ter um contato mais próximo a você, para ter a confiança. E os japoneses são bem estrategistas, eles não têm pressa, eles preferem pecar por excesso. Então eles aguardam um tempo maior, verificam se aquilo que você passou é verdade ou não, até ter aquele aperto de mão amigo para fechar o negócio. O que acontece, graças a Deus, eu tenho uma carreira razoável no mercado, com algumas décadas já andando pelos territórios internacionais. Então, nosso nome circula bem lá fora. Durante todo esse tempo, nós fizemos amizades importantes, muitas amizades importantes no mercado internacional. Algumas representações que eu tenho, eu vou citar uma bem clara aqui, Godzilla, quando nós fechamos com a Toho. Eu fui indicado por um amigo, foi um diretor da Toei Animation, que hoje está em uma outra empresa, há muitos anos, há mais de 10 anos ele não está na Toei, e ele representava a Toho em algum lugar aí do mundo, e ele me indicou. Eu acabei assinando com a Toho sem estar com eles pessoalmente, só por indicação.
Caramba.
Depois de 6 meses que nós já tínhamos firmado o contrato, lógico, falado por telefone e tudo mais, sentei pessoalmente com eles e tivemos uma reunião presencial. Sim, ainda tem a necessidade, mas tem aí algumas furadas de regra que a gente consegue cuidar, né?
Ah, correto. Então, Luiz, é o seguinte, já tem uma pergunta aqui que ela se encaixa nessa linha toda que a gente está falando sobre a questão de negociar fora do país. Posso soltar?
O Peixoto está querendo montar um escritório, hein?
Não, por favor.
Vou te assessorar, fica à vontade.
Tá bom. Mas Luiz, ó, é o seguinte, o Gamaral 07 aqui, ele perguntou se, na visão e experiência do Angelotti, existe alguma complexidade maior no licenciamento de marcas japonesas em relação às demais nacionalidades? Quer dizer, é mais complicado negociar com o japonês do que com o norte-americano ou europeu, por exemplo?
Olha, Peixoto, isso tem mudado um pouco. Vou trazer para uma experiência mais recente, talvez você consiga se localizar aí no que eu vou te falar. Nós tivemos muitas reuniões com a... uma das empresas que eu represento, né, japonesas, três, né, uma delas. Sem dar nome, para depois não ter questionamento por parte deles, então eu peço desculpas. Nós tivemos alguns problemas porque o que acontecia? Nós precisávamos mudar conceitos, artes, ou seja, atualizar o material todo que existia, nós não conseguíamos, porque os japoneses não aprovavam. Né? Nós tivemos essa discussão durante muito tempo, inclusive eu me lembro na época, nós tínhamos uns cadernos, aí falando diretamente da marca de Dragon Ball com a Tilibra queria fazer algumas mudanças, não muito radicais, mas colocar alguns elementos na capa, o brilho em verniz, isso tinha que tirar, afinar um pouco o traço do personagem, dar um efeito num Kamehameha mais legal e tal, e nós levamos vários exemplos da Disney, que a Disney autorizou a fazer uma magia fantástica nas artes deles. A Toei não aprovou. O principal problema que nós tivemos é que os autores que estavam vivos, ainda estão, né, mas que estavam vivos, eles pegavam arte por arte, modelo a modelo, para aprovar, e só podia aprovar aquilo que estava no Style Guide, no Guia de Estilo. Isso vem mudando, isso é uma característica, essa radicalidade um pouco maior dos japoneses, ela é um impeditivo, só que ela vem mudando nos últimos anos com o mercado geek crescente, exige um trabalho diferenciado. Como é esse trabalho diferenciado? Acho que fica claro quando você pega a pirataria, que são os produtos não autorizados, tem uma licença poética para trabalhar, e eles fazem as ilustrações magníficas, fantásticas, maravilhosas, de acordo com aquilo que o mercado está enxergando naquele determinado momento, naquela época. E as artes originais, tanto de Cavaleiros, como Dragon Ball, como One Piece, são artes chapadas. Não tem um trabalho artístico profundo ali para aplicar em produto. Isso tem mudado nos últimos anos. Nós somos um dos responsáveis, o Brasil é um dos responsáveis por essa mudança. Nós mandamos muito material para lá. As empresas brasileiras, elas têm uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Mas ainda é a principal dificuldade que existe no mercado japonês com relação aos outros mercados, a inflexibilidade em algumas regras. Como, por exemplo, a das artes que eu citei agora. Comercial nem vou falar. Isso aí já é uma outra novela.
Tá certo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Eu agradeço também em nome do rapaz aqui, o Gamaral, que fez a pergunta.
Felipe... Não sei se eu expliquei direito ou se ficar em dúvida, pergunta que eu falo de novo.
O Felipe Greco entrou agora na chamada aqui do Nerd Debate e ele tá aí no... Boa noite, Felipe.
Boa noite aí, gente. Tudo bem?
Tudo.
Ele tá de olho nos comentários aí, então mandem suas perguntas que a gente tá catalogando aqui na pauta e ao final vão ser feitas diretamente ao Angelotti, certo? Bruno Ranieri, por favor.
Pronto, minha vez agora. Minha pergunta é um pouco mais específica de como começou a sua parceria com a Toei Animation, porque eu conheço mais a partir de Digimon pra cá. Não sei se houve algo antes disso, mas especificamente pesquisando sobre a franquia, você sempre aparece como o grande responsável por fazer Digimon ser o que é no Brasil até hoje. Então, eu queria saber como é que começou essa parceria com a Toei, quais foram as principais decisões com relação a Digimon no começo, e se esse processo de negociação mudou muito conforme os anos passaram, tanto para o próprio Digimon mesmo, quanto para outras séries que foram chegando junto.
Bruno, só que geração Digimon, né, sua identificação aqui, fantástico. É. Faz uma lembrança muito boa. Na verdade, 1999, não sei se já... Todos vocês eram nascidos nessa... O Peixoto eu tenho certeza que sim. Mas que é... Em 1999, eu fui convidado a representar a Toei Animation aqui no Brasil com a série Dragon Ball. Né? Só voltando aí o primeiro ponto na apresentação, para vocês, eu já falei em algumas entrevistas, eu não sou um especialista em animes, nem um nerd. Eu sou um especialista em licenciamento por... coincidência da vida, transformei em um licenciador de animes aqui no Brasil. Então, na época, em 99, eu não tinha a menor ideia do que era Dragon Ball. Eu me lembro que eu chamei o Marcelo Del Greco, que era o grande especialista, para me dar uma aula, né, falar de Dragon Ball, o que era, como eram os personagens e tal. Enfim, foi um... aí começou o nosso relacionamento com a Toei Animation. Nosso grande ponto positivo foi que eles haviam vendido Dragon Ball, se não me engano, GT para TV Bandeirantes, e não entrava no ar já fazia um ano, um ano e meio, e nós conseguimos, aqui no Brasil nós fomos nomeados no mês de junho, pelo Licensing Show de junho, que nós tivemos uma reunião, fomos nomeados, em setembro a série entrou no ar e nós já começamos a fazer o licenciamento. Esse foi o início dos trabalhos com a Toei Animation no Brasil. Com relação ao Digimon, nós tivemos, de novo, numa feira, logo em seguida, que foi em fevereiro do ano de 2000, tivemos em uma feira também em Nova York com os japoneses, foi apresentar o Digimon para nós, e foi uma apresentação muito tímida na época. Digimon estava começando a despontar. Japão, inclusive, me lembro bem no gráfico que apresentaram, Digimon tinha ultrapassado Pokémon uma vez audiência no Japão. Então colocou no gráfico, olha, aqui nós já passamos uma vez, isso quer dizer que podemos ter sucesso, tava aquela coisa toda. Nós trouxemos para o Brasil, fizemos um trabalho, uma assessoria de imprensa muito profissional, uma ligação entre as duas emissoras que transmitiriam, na época que era a TV Globo e a Fox, Fox Kids, né?
Sim, exatamente.
Fizemos uma união das duas, uma estratégia de licenciamento perfeita.
Perfeita tínhamos uma mesmo.
Marca, nós tínhamos que ser perfeitos com a marca aqui no Brasil e fomos. E fez parte da nossa estratégia toda aqui, depois que nós descobrimos, e não existia um guia de estilo, não existia um style guide de Digimon aqui no Brasil, aliás, na Toei Animation. Tínhamos que trabalhar com frames da série. Vinham aqueles... É. Vocês já viram slides, né? Aquele quadradinho de slides, tem uma tonelada daquilo que ainda não era nem gravado em CD, para você ter ideia, era físico aquela porcaria. Quem fez a grande maioria das artes de Digimon, desenvolveu as artes de Digimon, foi a Editora Abril. Inclusive vendeu o material de Digimon
oficial,
de outras editoras.
A revista editoras oficial, né? Inteiro.
A revista oficial. Nós tínhamos, se não me engano, 28, quase 30 itens de Digimon na época. Era uma coleção
essa revista, enorme. Essa revista hoje em dia é considerada assim, um tesouro lendário. Fã que tem guardada ela... Guarda e não deixa nem tocar.
Sério, bro? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria guardado.
É, mas eu tenho ainda e guardo algumas ainda, porque mesmo algumas estando em perfeito estado, outras não. Mas assim, a galera guarda. É, quando vende assim, acima de R$100 uma. Caramba. Sem capa ainda. Tipo, é um negócio muito incrível. E dá pra perceber que várias artes eram realmente como se fossem recortadas de frame original.
Porque, exatamente. Angelote, aqui tem acho que umas três gerações diferentes. Tem Peixoto, tem Janúncio Alan, e tem eu, Bruno e Felipe, que somos dos anos 90. E eu lembro vividamente que eu via a campanha de divulgação de Digimon na Globo, da sua estreia, e eu assisti a estreia do anime e me apaixonei logo de primeira.
Eu lembro também. Por isso que quando ele disse que é uma estratégia perfeita... eu falo?
Fale.
Quando o Angelotti disse que foi uma estratégia perfeita, assim, eu não consigo enxergar ou lembrar de algum defeito pra dizer que não foi, porque foi uma estratégia muito boa mesmo. Eu lembro que eu tava na terceira série, eu acho, segunda série do Fundamental, era muito criança, mas eu lembro que no dia em que estreou, ainda tava férias, mas quando voltaram as aulas, todo mundo cantava a música de abertura da Angélica, todo mundo tava querendo colecionar as coisas. Tipo, isso ia desde quando eu era muito novo até quinta série, oitava série, e era assim, o colégio inteiro.
Eu, Bruno, com deu muito certo. Nessa época, que é o seguinte, quando se vende para uma TV paga, uma TV a cabo, né, que era muito importante, muito segmentada, era uma espécie de atestado de qualidade. Uma janela de 3 a 6 meses para poder entrar na TV aberta. A Fox estava planejando estrear em junho ou julho, julho, que eram as férias, né?
Julho, exatamente.
E a Globo só ia estrear depois de setembro.
Né? Nossa.
Só que nós começamos, e tava, inclusive, em contrato. E nós começamos a trabalhar em fevereiro e já, na época, soltar matérias em revistas como a revista Veja, como o jornal Gazeta Mercantil, que era de negócios, e a coisa começou a detonar. Mídia impressa. Lembre-se que não tinha mídia digital na época, não se falava em grandes portais de notícias, ou tinha, mas não era uma relevância tão grande como é agora.
É, exatamente.
Isso alavancou o interesse por parte da indústria e varejo. Na verdade, já vinha de uma onda de consumo muito forte com Pokémon, existia um mercado extremamente aquecido. Juntou tudo, uma marca bonita, bem trabalhada, com tempo para desenvolvimento, sabendo que ela ia estrear depois de 4, 5 meses, ou seja, teria tempo para preparar o lançamento. Fantástico, nós fechamos 45, 47 empresas licenciadas na época. Era um portfólio enorme, foi um dos maiores portfólios do mundo.
Era uma coisa tão diferente. Eu lembro até hoje que quando foi anunciar o lançamento de Digimon 4, teve uma maratona de uma semana transmitindo todos os Digimons na ordem de lançamento dos episódios. E eu assisti, caramba. Era outros tempos, né, bicho? Era outros tempos, mas foi muito divertido, né?
Os românticos, né, que não voltam mais.
Pois é.
Eu adorava a estratégia que tinha de a Fox Kids passar 2 episódios, a Globo passar só um. Mas tem os comerciais específicos de cada uma para quem tinha acesso à TV aberta e quem não tinha. Então, eu não tinha TV a cabo na época, mas eu podia, às vezes, ir na casa de um primo assistir de tarde o que eu já tinha visto de manhã. E, além disso, toda a estratégia de produto, revista oficial e vários outros itens também foi algo que, realmente, sem dúvida alguma, pode dizer que marcou muita gente, porque depois dessa época... tá havendo ainda, eu diria, uma escassez de produtos de Digimon no Brasil. Então, as pessoas que são colecionadores, que gostam dos produtos como eu, hoje em dia a gente tem que pedir vários produtos online ou colecionar coisas muito antigas de 20 anos atrás. Então, assim, Digimon virou um negócio muito precioso para muita gente. E graças ao seu trabalho muito perfeito que foi feito naquela época.
Legal, mas Digimon volta, viu?
Olha aí. Vamos falar sobre isso também.
tá na pauta. Alan, grande Alan Nicole do Taisen Sensei. Tá no mudo, Alan, não esqueça de tirar do mudo aí a sua...
Opa, desculpa. Então, eu acho que o que eu vou perguntar, meio que o Angelotti já respondeu, mas eu vou tentar ser um pouco mais específico. Você já viajou para o Japão? Como é que era a negociação com os japoneses? Né? Como é que era o contato com eles? Tinha um protocolo? Tem alguma história pitoresca que você possa contar para a gente desses seus anos de experiência em contato com eles? Né? Teve algum momento que teve mais trabalho? Algum mangaká que você teve contato diretamente, de repente?
Léo, Bruno, eu já tive contato com muita gente. Tem gente que eu nem lembro. Existe um problema, mas não, com mangaká pessoalmente nunca tive. Toei Animation já viajei, eu tive lá umas 4 ou 5 vezes no Japão. País fantástico, quem tiver a oportunidade de ir, quem não tiver, veja pelo Google, porque é perfeito, cara. Aquilo é uma coisa.
Eu fui já.
Então você sabe, não sei se você tem a mesma opinião que a minha. Pra mim lá é um sonho, tudo é perfeito aquilo. Eu me lembro que eu estava andando por uma rua ali perto do Tokyo Dome, atravessei a rua, era uma rua, tinha um córrego embaixo, era um córrego de água muito escura, né? Eu parei e fiquei olhando, falei, caramba, uma cidade dessa, com esse desenvolvimento, e ter um córrego a céu aberto aqui, né? Porque a gente está acostumado com os nossos, né? Ter um córrego a céu aberto aqui no meio da cidade. De repente eu vejo um negócio se mexendo ali na água, eram carpas, assim, para você ter ideia. E na verdade a água estava um pouco escura, porque tinha chovido e vem o asfalto, né, deixa a água um pouco mais escura. Realmente é um país perfeito. Já tive várias vezes lá, conheci muita gente, já tive reuniões com os japoneses, onde as pessoas que estavam do lado eram pessoas extremamente importantes, eu não sabia, eles não falavam, ou seja, a gente tomando cerveja e saquê, contando piada, como grandes amigos, velhos amigos, e a gente não sabia que todo mundo lá era tão importante. E eles nos tratando também como se nós fôssemos bastante importantes, né? Mas a partir do momento que você tem um relacionamento mais profissional, mais longo, e talvez até um pouco mais profundo com eles, você é tratado como um amigo da casa. Isso é muito legal, seja lá qual o nível de importância que aquela pessoa tem na empresa, principalmente quando você sai para um happy hour, né, que aí vira todo mundo da mesma... Um caso pitoresco que eu posso falar, nós tivemos uma reunião com a Viz Media em Tóquio, e era uma reunião onde nós estávamos trazendo o personagem Hamutaro para o Brasil, uma convenção para apresentação e uma discussão, todas as estratégias e tal, e eram agentes do mundo inteiro. Estavam em torno de 20, 25 pessoas numa sala, e era uma reunião bastante pesada, porque ninguém conhecia ninguém, e era reunião de cobrança, de regras, então uma reunião bem séria, em estilo japonês. E no final do segundo dia, dá uma quebrada no gelo, o agente do Chile pediu licença, falou assim, olha, tenho aqui um presente do Chile, tinha um vinho típico do Chile, blá blá blá, tá lá pro diretor que tá comandando a reunião. Aí veio alguém da Europa, também deu um produto da Europa e tal, não sei o que, eu já, a gente da área de marketing já sabe como fazer a venda si mesmo, né? Esperei um pouquinho mais e era o ano de 2002, teve uma Copa do Mundo, não sei se vocês se lembram, né?
Foi lá também, né?
Quando chegou Tóquio, Japão ou Coreia, né? Quando chegou, assim, o pessoal acabou com os presentes e tal, que era colar, que era vinho, que era um artesanato e tal. Ela também tem um presente um pouco mais simples, representa o nosso país, e eu gostaria que vocês, se pudessem, usassem, né, nas próximas semanas e tal, e ter a camisa do Brasil. Cara, foi um show aquilo. Aí demos pro diretor que estava comandando a reunião. Aí, um outro diretor com ciúmes e tá falando, mas para mim não tem feito. Tem também. Tirei uma outra camiseta. Aí virou uma festa. Nessa que virou a festa, o presidente japonês, né, da Visa, o presidente da Visa, assim, com todos os japoneses quietos, ele entrou e falou assim, o que está acontecendo?
Eita.
Tirei a terceira camiseta e dei para ele. Aí realmente quebrou toda e virou uma grande festa, né? Só que o presidente não vestiu, só colocou na frente para foto e tal. Mas foi assim, eu acredito que algo mais fora da curva que nós conseguimos fazer com os japoneses até hoje.
É legal. Não... Eles realmente gostam do futebol brasileiro, né? Eles sempre puxam esse. Eu lembro quando eu tava no Japão também, eu lembro que até o cara da Combine olhou pra mim quando soube que eu era. Quando eu falei que era brasileira, ele perguntou de onde é que eu era, e aí eu falei que era brasileira. Primeira coisa que ele perguntou foi pro futebol. Eles são loucos pro futebol e pelo Brasil.
Uma curiosidade. Angelotti, uma curiosidade que apareceu agora. Quem teve a ideia de levar 3 camisetas da seleção brasileira pro Japão? Caminhada merece um aumento.
Na verdade, eu levei 5 camisetas, né? Porque eu não sabia o que poderia acontecer lá. Cara, vamos levar, porque barulho a gente vai ter que fazer com isso. E por coincidência, poderia ser que já várias vezes aconteceu, eu volto com elas na mala, não deu para fazer nada, mas esse caso aí foi muito legal, deu certo.
Providência divina, viu?
Se destacando aos demais, né? Todo mundo lembra.
E agora com Olimpíadas, eles estão no hype de novo, né, do esporte.
Nota mental, né, Angelotti? Quando eu for no Japão ter reunião com algumas editoras lá, eu já sei o que levar de agradinho. Obrigado,
viu? Dica.
A camisa abre fronteiras essa aí.
Eu levei chocolate do Brasil, eu levei umas 5 caixas, ah, assim. Eu planejava ver algumas pessoas da Toei Animation do meio, né? De Saint Seiya, de Cavaleiro do Zodíaco lá, né? Só que eu não tinha certeza se eu ia conseguir ver todo mundo. Então, por via das dúvidas, eu levei 5 caixas diferentes também de chocolate para poder ter essa precaução também.
Uma coisa que os japoneses gostam muito também são artesanatos feitos com pedra. Uhum. Isso também tem um valor muito grande. Né? Eles gostam mesmo de resultado. Quando a gente manda um bom resultado para lá de negócio, aí sim eles batem palma, né? Que é o que eles esperam de nós. Por isso que a gente tem tanta cobrança e trabalho por aqui, né?
Ah, legal.
Ô, Luiz, isso, muito interessante você dizer isso, porque explica uma coisa que eu sempre questionei ao longo de quase 40 anos que eu frequento ali o bairro da Liberdade, né? Hoje nem tanto, mas você lembra que antigamente havia várias lojas de pedras brasileiras?
Várias, tem aquela da esquina enorme, tá sempre vendendo.
Então, antigamente eu via que ia turistas e tudo mais, eu pensei, ah, então os turistas japoneses, mas ninguém nunca tinha me afirmado que eles realmente gostam disso, né?
Então, gostam, valorizam bastante.
Anotado, mais uma anotação mental aqui, obrigado.
A gente termina então o bloco das perguntas sobre a empresa no geral, né? E vamos focar agora nas marcas. A Rafa Steinbach perguntou, mas eu vou dar uma estendida aqui, porque essa pergunta já estava na pauta, né? Sobre os sites das lojas oficiais de Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Naruto e Cavaleiro do Zodíaco, que apareceu recentemente aí na internet. Se é um projeto de sua empresa ou é algo que foi licenciado a terceiros?
Não foi licenciado a terceiros. Na verdade, é um projeto que eu tenho já há um bom tempo, mas não era a hora de abrir. Apesar que a hora que eu abri veio a pandemia, né? Até agora eu não sei se foi a hora certa ou não, mas está vendendo. A ideia sempre foi ter um portfólio grande de produtos licenciados no Brasil, esses produtos terem um portfólio oficial. Por quê? Quando você tem uma licença morna, você tem algumas piratarias pontuais. Quando a licença começa a ficar vendedora, pirataria amplia de uma forma muito grande. Às vezes a pirataria se confunde ao produto oficial. E de maneira alguma, eu como agente, representando os japoneses aqui no Brasil, posso deixar com que a empresa oficial licenciada seja prejudicada em algum momento. Porque o produto não oficial ele tem um custo menor, às vezes ele tem uma arte diferenciada, a qualidade não chega aos pés, o autor não ganha absolutamente nada. Ou seja, todo mundo trabalha bastante, alguém vinha aproveitar dessa estratégia, desse trabalho que você faz e vender ilegalmente um produto. A ideia de ter um portfólio oficial das marcas, para que todo mundo possa chegar lá e ver quais são os produtos realmente oficiais licenciados, não ter dúvida na hora de comprar, foi feito através do lançamento das lojas oficiais, com anuência da Toei Animation. As lojas estão sendo abertas, a primeira foi Dragon Ball. Para abrir essa loja, não sou especialista em e-commerce, então não adianta eu querer abrir e tentar entender que vai ficar uma porcaria, não tem jeito. A gente tem que fazer com quem entende. Então eu montei uma sociedade com o Alexandre Minami, ele é o responsável pela loja, ele já tem a loja dele chamada Explorers Club, já trabalha há um bom tempo, e ele é o responsável por toda a logística, toda a operação das lojas oficiais. Por coincidência, ele também é japonês, então isso acaba unindo as marcas japonesas, um profissional extremamente especializado, sério, responsável, e está fazendo um trabalho impecável. As nossas lojas são perfeitas. E o nosso escritório, através da Tati, faz toda a parte de comunicação visual da loja. A gente tem feito um trabalho com as redes sociais, post diário, e quase todos os produtos vão estar lá até o final do ano. Está entrando pouco a pouco. A ideia é da nossa empresa, os registros são da nossa empresa, em parceria com o Alexandre Minami da Explorers Club.
Tati, um abraço aí, que você ajudou muito na divulgação.
Tati, brigadão, Tati, você é demais.
E Bruno, eu sei que você tem uma pergunta sobre essa questão da loja, porque você fez pra mim.
Sim.
Se vai ter a loja de novo.
Porque eu acabei de falar, na verdade, que durante esses últimos tempos teve um apagão de produtos de Digimon de qualquer tipo, até o pirata não tinha. Você só podia consumir se você comprasse online de alguns sites. E aí, como algumas pessoas colecionam e acabam comprando online, acabam tendo alguns produtos novos que iam saindo lá conforme a série completou 15 anos, 20 anos, a gente sempre compartilha de vez em quando alguns produtos que a gente tem, como eu faço no Instagram, da gente que já tem uns 12 mil inscritos no YouTube, que já tem uns 50 mil e pouco, as pessoas sempre veem os produtos e ficam: meu Deus, onde é que você conseguiu essa pelúcia? E esse Digivice? E esse item? E esse negócio? E todas as vezes a gente tem que redirecionar esse público que muitas vezes não tem experiência com compras internacionais a comprar em sites que vendem os produtos direto do Japão e entregam no Brasil. Se tivesse um site brasileiro com produto no Brasil, tudo que lança lá, seja de acessório, pelúcias, itens, coisas diversas assim, a gente conseguiria fazer um funil enorme de vendas para toda essa galera que tem 20 e tantos anos, que quer muito comprar e que muitas vezes acha trabalhoso ter que comprar online, ter que esperar 6 meses, ter que pagar a taxa internacional. Então, existe uma tensão muito grande e a gente recebe muita mensagem do pessoal querendo comprar e não tem onde comprar no Brasil. Tem até gente que pensa: ah, será que vai sair no shopping? Será que vai estar na Re-Rap? Será que isso não existe mais, infelizmente? Não é mais a realidade, né? Mas, assim, as pessoas querem muito comprar, pessoas que já têm até o público que a gente tem no nosso canal, nas nossas redes sociais, eles têm entre 25 e 30 e poucos anos, é a maior parte do público, aquela geração que comprou as revistas lá com as imagens em 2000, é esse pessoal que já tem até condições, alguns já estão casados, já têm filho, já a próxima geração está assistindo Digimon também. Esse pessoal que quer comprar e não sabe como. Então eu acho que seria interessante que tivesse uma loja específica de Digimon no Brasil, porque aí eu acho que realmente muita gente ia poder comprar tranquilo.
Vai ter, mas não esse ano. Infelizmente não esse ano. Atrasaram as estratégias, mas sim a partir de 2021 volta com Digimon Adventure com força total. Espero que a gente consiga colocar vários produtos no mercado de uma vez só. Mas vai ter também a loja oficial, pode ter certeza.
Pode deixar que eu faço propaganda no sinal, vestido de Thai, entrego para o Pedro. Não tem problema nenhum.
Não. Você vai receber todos os produtos que a gente desenvolver.
Pode, eu mando arrastar para cima, pode deixar que eu mando arrastar para cima, eu dou cupom de desconto, faço toda a estratégia que vocês precisarem.
Não, e todas as lojas tem lá, cada um tem seu Instagram, né, individual. O site, cada site tem um link para os outros sites, né? Então é uma ideia bem bacana que foi feita e o projeto é sensacional.
Aí eu queria fazer
Eu agradeço em nome do time, mas é assim, a gente sempre, para ter uma boa empresa e para ter bons negócios, nós sempre temos que ter ao nosso lado pessoas que são bons profissionais e, de preferência, melhores do que nós, para que os trabalhos sejam feitos de uma maneira impecável. Assim, o mérito desse projeto todo é da Tati, que a gente está aí ouvindo, e do Alexandre, que faz uma coordenação fantástica. Então, esses dois aí são responsáveis pelo sucesso todo da montagem e comunicação das lojas.
Eu queria fazer um elogio, porque, assim, os sites estão muito fluidos, sabe, das lojas. Está muito bem feito. E assim que saiu, é que, assim, uma das minhas paixões é One Piece, né? É realmente a minha paixão máxima. E aí eu tô lá navegando na internet, aí eu tô vendo abri uma loja oficial. Aí eu, caraca, não acreditei. Quando eu entrei no link que me passaram, eu olhei lá na mesma hora, eu quebrei meu cofrinho, gastei uma bela grana lá no site. Então, pô, tô muito feliz dessa loja e muito obrigado.
Ah, Felipe, você sabe que One Piece no Brasil, nós já tentamos fazer um trabalho lá para 2004, 2005, algo assim, que não deu certo, né? Uhum. Era uma outra época, uma outra realidade de mercado, nós colocamos no SBT, na realidade SBT, aquela coisa entra e sai do ar, enfim, não deu certo. Então, nós estamos conversando com a Toei Animation já há muito tempo, vários anos, e não chega a hora correta da gente voltar com ele aqui para o Brasil, porque a gente não tinha como. Durante vários anos tentamos viabilizar com Rede TV, com TV Bandeirantes, enfim, tentamos de todas as formas uma maneira de colocar no Brasil e colocar o One Piece aqui no Brasil como ele deveria. E a distribuição digital, ela ajudou bastante e mudou o nosso foco. Assim, hoje não nos interessa mais estar numa TV aberta, até porque daria um pouco até de potencial e glamour da série, popularizaria demais para um público que não é do nosso interesse. E a gente tem novidade aí, acho que todo mundo está sabendo, que é One Piece na Netflix.
Então, nossa, com certeza.
Que é o que vai fazer uma grande diferença para que o meu trabalho, o trabalho de licenciador da marca, possa ser expandido. Então, hoje, eu não tenho nenhuma argumentação lógica, clara e comprovada para um fabricante de grande porte, para dizer que a marca é uma marca vendedora. Nós temos algumas expectativas e algumas indicações. Mas a partir do momento que a distribuição for feita, que estiver no ar, a gente já tiver números concretos, isso faz com que a indústria possa pegar aqueles milhões que ele investiria em uma marca para investir em One Piece e colocar no mercado sabendo que vai vender. Enquanto nós temos uma linha bastante legal com a Piticas, que está vendendo muito bem, não chega ainda a um volume de Dragon Ball, que é uma das marcas mais vendedoras lá, mas é um volume muito interessante, mostrando que a marca tem muita força.
Não, com certeza. Você pode ter certeza que nós fãs vamos apoiar assim, o máximo, sabe? Porque realmente são muitos.
Agradeço, é gigante.
Pois é, pode marcar a gente lá nas publicações das lojas, na loja de CDZ, de Digimon lançar, One Piece. Que Anime X está aqui, Taisen Sensei, Geração Digimon, Nerd Debate, HQPB, a gente divulga para vocês que a iniciativa é sensacional. O mercado brasileiro está carente disso, né? Do produtos oficiais, lojas oficiais. É isso que a gente gosta.
Eu agradeço. Agora, eu transfiro a responsabilidade para a Tati. Ela já já é responsável.
Ainda mais agora, porque assim, muitos fãs esperavam eventos presenciais de anime para comprar o produto qualquer que aparecesse, seja ele falsificado ou original. Só que agora, com esse cenário que a gente está enfrentando de pandemia, de isolamento social, que os eventos estão todos suspensos, site oficial para comprar o produto no Brasil é um avanço assim inacreditável para que a empresa consiga vender bem e que os fãs consigam acessar um produto diferenciado, né? Original.
Nós somos os primeiros agentes do mundo inteiro a fazer uma loja oficial em nome da marca e para coordenar a marca. Geralmente tudo isso é feito por terceiros, por outras empresas. É o primeiro agente do mundo e está dando certo. Agora, a questão de ter todos os produtos lá, inclusive os importados que ainda não estão aqui no Brasil, que a gente possa trazer direto, é uma questão de tempo.
Antes de passar para o Peixoto, agradecer a todo mundo que está acompanhando, que a gente bateu a meta mensal já de seguidores aqui na Twitch do Nerd Debate. Obrigado a todo mundo. Eu já ampliei essa meta umas 3 ou 4 vezes esse mês e vocês estão sempre batendo. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Essa aqui é a última live do mês, mas mês que vem teremos mais uma meta aí, mas muito obrigado. Peixoto, aí coincidentemente a sua pergunta é sobre um tema citado aqui, que é pirataria, né?
Exato. E que eu vou aproveitar também e emendar com a pergunta do Cassiano, que foi uma das primeiras que a gente teve, que eu segurei justamente por causa dessa minha pergunta agora, né? Ô, Angelotti, né? Como é que tá a tua batalha diária? Porque eu sei que é uma batalha, né? Contra a pirataria, né? Quais as medidas que você está tomando? E emendando aqui com a pergunta do Cassiano, né? Ele estava perguntando se tem mais pirataria na última década, de 2010 a 2020, do que antes.
E posso complementar, Peixoto, sua pergunta? Que é uma linha muito tênue. Quando, por exemplo, em eventos, artistizá-la, essas coisas, tem alguém vendo, sei lá, um livro de colorido e Cavaleiro Zodíaco. Assim, qual a linha tênue que isso entra no, na pirataria ou não, é fanart? Eu queria saber isso também.
Eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque, de repente, sei lá, o Angelotti diz que pode pirataria, está autorizado, né? E não é assim. Então, vamos conceitualmente, nenhum produto sem autorização e conhecimento do autor com contrato de cessão de direitos assinado entre o fabricante, produtor, vendedor e o autor, se esse contrato não existir, ele pode ser feito. Então, isso é claro. Você tem uma marca, essa marca só pode ser reproduzida com autorização do autor, e, consequentemente, com pagamento de direitos autorais.
A regra é clara.
Se não tiver pagamento de direito autoral, o autor tem que autorizar você vender sem pagar direitos autorais, por algum motivo. Então, essa é a regra, e acabou. Não tem o que fazer. Legalmente, ninguém pode fazer nenhum produto sem autorização. E todo mundo sabe que essa regra é clara. Os piratas todos... Quem produz qualquer produção sem autorização sabe que está fazendo alguma coisa ilegal. Mas vai tentando, vai fazendo, vai colocando no mercado para ver o que dá. O que aconteceu é que durante muitos anos nós deixamos esse processo correr, até mesmo porque as marcas estavam num momento não muito feliz no Brasil, e o mercado também não. Nós tínhamos duas infelicidades. As marcas estavam em baixa e o mercado também muito retraído. Nos últimos anos, as marcas realmente cresceram muito, graças a estratégias e investimentos da Toei Animation. A gente está falando de quase todas as marcas principais e outras secundárias vindo aí no embalo. E a Toei Animation e a Viz Media, depois de um longo tempo, aceitou a nossa sugestão de contratar um grande escritório especializado em busca e combate de produtos piratas não autorizados no mercado brasileiro, e esse trabalho começou em abril, com um escritório renomado chamado Siqueira Castro. Então eles foram nomeados, eles são responsáveis pela pesquisa, investigação e notificação e ação do criminal junto às empresas piratas. Isso está sendo feito desde abril e a gente já conseguiu, nesse momento de pandemia, fazer um trabalho com e-commerce, com lojas que estavam vendendo produtos ilegais, muita coisa, já tiramos muitas do mercado. Algumas estão insistindo em voltar, tipo assim, já me pegaram, já vou fazer de novo. E aí o escritório está entrando com uma ação mais pesada, inclusive com indenizações grandes, para barrar essa pirataria também. Porque isso tudo tira a venda do produto oficial. Agora, indo para eventos, como você citou, onde você tem algumas coisas pontuais, isso não, isso já é um trabalho de fã para fã, uma coisa que enobrece a marca. Isso jamais nós vamos fazer trabalho para prejudicar esse vamos dizer, é fã, né? Ele não está fazendo uma coisa tão comercial assim como um produtor de camiseta, por exemplo. Então, tem aí as suas exceções. Não oficialmente, mas tem.
E a questão é, Então você está me dizendo que assim, a partir de 2019 é que vocês estão pegando pesado mesmo com a pirataria no Brasil, que agora vocês têm, a Toei tem um escritório de advogados que está cuidando disso.
Exatamente, pesadíssimo, não é nem pesado, é pesadíssimo mesmo, não tem segunda chance, não tem choro nem vela. E eu não me envolvo nesse processo, apesar do nome da minha empresa estar lá e tal, eu não me envolvo nesse processo porque eu não sou advogado, então... Eu não converso com pirata, eu converso só com empresas, amplio os negócios da marca. Quem vai trabalhar com a pirataria é o escritório, por isso que eles foram nomeados, né? E tá dando certo, trabalho muito profissional.
Maravilha. Bem, acho que isso daí responde a pergunta do Cassiano, né? Que ele estava querendo saber se a briga estava maior ou não, né? Agora ele já está sabendo o nível da disputa, né? Mas é aquele negócio, né? Quanta pirataria a gente também cruzou ao longo da nossa vida, né, Angelotti? Foi muita coisa.
Muita coisa, muita coisa.
E o pessoal realmente não leva a sério por causa daquele velho jargão, né? O jeitinho brasileiro, né?
Mas eu vejo, Peixoto, que com o streaming agora tá melhorando a coisa, sabe? Um pouco.
Sim, e o próprio público também tá tomando consciência, tá começando a entender que se fica apoiando pirataria, prejudica a série que gosta, né? Isso fica evidente, né? A gente teve notícia aí recentemente eu não me lembro agora de qual série. Assim, sabe aquela série de TV que tá fazendo muito famosa, o Overlord, né? Que é feito pela Madhouse, né? Que é muito popular, a Light Novel é muito popular. O autor anunciou no começo do ano que ele vai diminuir, que ele estava chegando na fase final da série, né? Só que ele falou, olha, eu vou cortar um volume porque eu não tenho mais saco para aguentar a pirataria da minha série. Ele falou que ele vai encurtar a história por causa da pirataria. E isso doeu muito para os fãs. O pessoal começou a ficar muito chateado, não com ele, mas com os pirateiros, né? Porque falou, ó, porque é aquele negócio, só quando dói no bolso, né, ou na paixão, é que você vai ter alguma reação efetiva, né?
Eu vou fazer o seguinte aqui na pauta. Alan pergunta dele e Bruno consegue emendar a pergunta 2 e 3 dele, porque é um assunto só e dá pra fazer de uma vez, certo? Vai lá, Alan.
A minha pergunta é um pouquinho específica, né, na verdade, sobre a série dos Cavaleiros do Zodíaco, né, no Brasil. E ele é uma série que teve um marco importante também, né? Que foi a entrada da série na Netflix também, no catálogo da Netflix. E One Piece, como você mencionou agora há pouco, como o Angelotti mencionou agora há pouco, né? Vai entrou em fase de dublagem, também tá pra entrar na Netflix. Com relação às outras marcas, assim, Sailor Moon, Naruto, Naruto Shippuden, no caso, né? Dragon Ball. Eles também têm essa previsão de entrar no catálogo da Netflix? Tem algum outro plano, algum outro projeto de entrar em streaming pra essas marcas, assim?
Olha, Alan, na verdade, nós não sabemos. Por quê? Como eu disse lá no começo, como ficou departamentalizado as questões de distribuição de todos os processos dentro da Toei Animation, antigamente, nós participávamos dos processos de negociação. Assim, fazíamos reunião com todo mundo, era muito legal. Mas, hoje em dia, não. Nós só recebemos a informação depois que o contrato está firmado e que a data de lançamento está confirmada. Assim, expectativa dentro das conversas de bastidores que nós temos, 100%. Quando? Não tenho a menor ideia. Assim, que vem. Para quando? Não sabemos. Mas é inevitável hoje, pelo menos, estamos falando na realidade de hoje. Daqui a 2 anos não sabemos como a Netflix vai estar no nosso dia a dia. Mas hoje é inevitável que você esteja dentro de uma Netflix, o poder econômico e a distribuição deles, né?
Até uma pergunta,
só para complementar, não podemos esquecer que a gente, todas essas séries que foram citadas, quase na totalidade, estão no Crunchyroll também.
Sim.
E o trabalho que a gente faz com o Crunchyroll aqui no Brasil, graças a Deus, tem uma parceria com eles, através do Yuri, bastante razoável, ou hoje, porque nós estamos tentando crescer os negócios, começando com Black Clover, e um trabalho bastante forte com a Crunchyroll TV que está na Rede Brasil e Televisão todos os dias. Então, é um apoio que a gente tem para a marca Black Clover, é um licenciamento que nós estamos começando agora, lançamento de produtos, os primeiros produtos chegariam esse ano no mercado, mas vão chegar só no ano que vem agora, teve atraso aí no cronograma de lançamento. Então, temos aí grandes, grandes marcas em grandes plataformas.
Só uma complementar essa pergunta que eu fiz e que eu pensei em outro momento na nossa conversa aqui. Quando foi o marco exato, assim, o momento em que essa relação mudou com a Toei Animation? A partir de que ano, mais ou menos, em que ela começou a tratar diretamente com as empresas?
Putz, isso aí você me pegou, viu? Eu vou chutar uma data, mais ou menos 2010, talvez.
Uhum, 2010. Isso, né? Qual foi a última licença que você lembra de ter negociado com eles, com relação a Cavaleiros, por exemplo?
Pra TV?
Em geral.
A última negociação foi com a Rede Brasil em 2016.
Ah, então já era sua, já era sua. Já, você estava envolvido nessa negociação também?
Então, isso que eu te falei, né? A gente está envolvido. Veio o presidente da
diretamente, né?
Diretamente, nós estávamos fazendo a assessoria para eles.
Sim.
É lógico. Dentro disso, com a Rede Brasil, nós tivemos então toda a influência para discutir com eles a questão de horário, periodicidade, programação e tudo mais. Mas quem firmou o contrato e quem foi responsável pela negociação foi a Toei Animation. Né? Nós acompanhamos e demos a cobertura toda necessária.
Ok.
Bruno, não sei se a sua pergunta foi mais ou menos respondida, mas eu acho que...
É, um pouquinho. Porque, assim, falando ainda daquele assunto sobre a pirataria, né? Quando as coisas começaram a ir pro Crunchyroll e a gente começou a ter acesso muito facilitado, a ver com ótima qualidade, com ótima disponibilidade, com tudo dentro dos conformes, é muito mais cômodo continuar bonitinho, assistindo tudo certinho. Dificulta muito mais o trabalho de quem, sei lá, é pirata, de tentar trazer algo que se equipare à qualidade, né? Então, acho que a era do streaming, quando começou a oferecer as opções, começou a deixar todo mundo muito mais feliz, podendo consumir no celular, no notebook, no videogame, em alta qualidade, saindo quase igual com o Japão. Tudo isso foi, acho que, revolucionou muito. E, se não me engano, segundo o que eu estudei também, de 2016 para cá, o lucro da indústria de anime tem aumentado internacionalmente, mais do que até dentro no Japão. Graças a esses esforços de licenciamento fora do país, streaming e etc.
Então,
acho que faz uma grande diferença.
Que eu entendi, Bruno, aqui. Justamente, aqui no Japão, Dragon Ball Super na Cartoon Network bateu o recorde de audiência, pô. Então,
isso.
Dragon Ball Super dublado. Então, assim, o pessoal pensa, televisão, ninguém assiste. Tem sim seu público, né? Senão o Dragon Ball Super não tinha passado por isso. E se prepare quando o One Piece sair na Netflix, né? Vai ser outra revolução aí.
Porque aí aquelas pessoas que sentam pra assistir de uma sentada só vão passar o ano inteiro vendo.
O cinema, eu fui assistir Dragon Ball, o Broly, o filme do Broly, no cinema, sessões esgotadas em todos os cinemas na cidade, na estreia.
Exatamente.
Então...
Até o recorde aqui no Brasil, né? Foi fantástico.
Tirar mais uma duvidazinha com o Angelotti. Ainda falando de One Piece, né? Os episódios que vão entrar na Netflix, você sabe dizer se vão ser os remasterizados?
Você vai ter na Netflix do 1 até o último.
Caramba!
Mas por enquanto, é lógico que não vai dublar.
Mas já vai ser a versão em HD, que teve uma remasterização.
Sim. É porque não tem da qualidade, né?
Isso, legal.
Por isso que tá demorando tanto.
Não, mas tá sendo feito com carinho, isso que importa.
em grande estilo. Vem pra ser um sucesso também aqui no Brasil.
Nossa, tomara. Dessa vez vai.
São os mesmos episódios, se eu não me engano, que estreou já nos Estados Unidos em inglês, né?
Estão lançando por partes, ou não, vai lançar, como é que é, os lançamentos dos episódios?
Temporadas, né? São temporadas.
Seria até mais interessante, pra galera não tomar um susto assim de primeira, assim, né? Toma ali 900 episódios.
Se eu não me engano, nos Estados Unidos foram mais de 100, né, que estrearam agora, no Netflix.
Sim, foram. Acho que 100 certinho, acho.
Manda lá, Bruno, a tua pergunta aí, conjunta.
Vamos lá, a minha pergunta é mais uma curiosidade que ficou confuso pra mim na época, e eu nunca soube responder essa pergunta pra todo mundo que ao longo de...
Vou lembrar.
De vários anos, de 2015 até 2018, essa pergunta bateu na minha porta lá nas DMs que a gente recebe nas redes sociais, nos nossos vídeos do YouTube e tal, que é, o que que aconteceu? Por que que Digimon Adventure Tri veio pro Brasil na Crunchyroll em 2015? No Japão sendo exibido em filmes de 6 em 6 meses, mas aqui veio cortado em episódios picotados. Se existe alguma decisão por parte da Toei, por parte de vocês, do licenciamento com a Crunchyroll, se foi alguma decisão que partiu de lá, que foi uma decisão partida daqui.
Bruno, deixa
o filme ele não veio os episódios completos.
Eu não tenho essa resposta para você, porque eu não participei desse processo. Depois, no privado, você manda essa mensagem, eu posso tentar. Como curiosidade, okay, levantar lá fora, mas eu não tenho essa resposta para você.
Pode fazer a pergunta, Bruno.
A outra pergunta emendada era sobre justamente as duas outras séries mais recentes de Digimon, né? o filme Last Evolution Kizuna e a nova série que tá, inclusive, voltando agora. Amanhã vai ter episódio novo, o quarto, que vai passar, que tá no Crunchyroll também. Se existem algum tipo de viabilização para exibição ou dublagem, ou alguma chance desses produtos, desse filme novo, desses episódios novos dessa série, virem pro Brasil com mais força, que não só o Crunchyroll. Não, ou essa negociação é mais complicada.
Deixa eu falar, não só para essa, como todas as séries, a Toei Animation, ela faz uma negociação para distribuição digital em todo o mundo, com todas as plataformas disponíveis, e depois de fechado com todas as plataformas disponíveis, ela fecha com Netflix, que é a última. Se ela fizer o contrário, fecha primeiro com Netflix e depois com as outras, ela não fecha com mais ninguém. Ela vem lá de baixo e vai fechando com todo mundo. Então a chance é 100%. Quando? Também não tenho a menor ideia. Não posso informar agora.
Entendido. Esses são os últimos produtos que saíram, então geralmente o pessoal pergunta muito.
Como foi comentado agora há pouco, que os animes realmente tiveram um crescimento de faturamento muito grande a partir de 2016, 2017, no mercado internacional, a Toei teve grandes investimentos em quase todas as séries, em remasterização, nova dublagem, no mundo todo. O Brasil faz parte dessa estratégia. O problema que nós temos é que a nossa dublagem só serve para o Brasil. É um custo muito alto. É uma dublagem em espanhol, cara, você distribui para dezenas de países, né? Se não for centenas. Agora em português, brasileiro só para o Brasil. Então, sempre fica ali meio que no fim da linha. Primeiro distribui para os outros, depois a dublagem em português.
Também desconfio que seja um problema a dublagem brasileira ser muito clássica e muito de coração. Assim, os públicos atribuem as vozes aos dubladores e não querem mais que isso mude, não importa o que aconteça.
Mas isso é no mundo inteiro,
né? É, mas existem vários problemas
também. Agora com o Covid, você teve vários dubladores morrendo no Japão. Mas assim, a gente tem as reuniões de bastidores e eles falam, cara, é complicado, porque a voz do personagem tal ficou muito velha, a dubladora fuma pra caramba, bebe pra caramba, então a voz dela tá totalmente rouca. Assim, é muito complicado, mas no mundo inteiro tem que permanecer com as mesmas. E aqui no Brasil, a questão de adaptação, a gente tem excelentes profissionais acompanhando, fazendo as adaptações. É um deles, que é o Marcelo Del Greco, sempre está acompanhando as principais dublagens de Dragon Ball, de Cavaleiros também, fazendo as correções ou tentando fazer com que a tradução fique bem perfeita, né, para que o fã não sinta nenhuma falha ali no meio. Então todos esses cuidados são tomados, inclusive as vozes. Alterar de dublagem para dublagem fica uma porcaria.
Ok, obrigado pela resposta.
Alan aí tem duas perguntas entrando. As duas são no lado home video, né, Alan?
É, são perguntas de bastidores também, que tem um pouco a ver com o que o Bruno perguntou, né? Com relação à questão de lançamentos, né, de produtos. Como é que é definido o ritmo de lançamento dessas obras? Porque a gente viu, no caso de Cavaleiros, né, a PlayArt lançou o clássico, a série clássica em Blu-ray recentemente, né, lançou o Ômega também, Alma de Ouro lançou com um certo delay, né, com relação ao que a gente sabia, assim, do que estava rolando da dublagem, né. Quem é que define o ritmo de lançamento desses produtos aqui internamente? É a própria empresa com a PlayArt, ou é uma definição, isso advém de definições com a própria Toei?
São dois fatores. Primeiro, você tem que respeitar a regra da Toei Animation quando ela abre a janela. Então ela delibera determinada série para determinada plataforma. Isso é um ponto. O segundo é a compra ou a negociação com uma empresa local. Então aqui no Brasil a PlayArt é a maior empresa, a empresa que tem desenvolvido uma parceria com a Toei Animation desde 2002 muito grande, e que ela sempre está na ponta das negociações. Então esse é o segundo momento, quando a Toei negocia com a PlayArt, e essa negociação culmina no lançamento. Então, aí a Toei abre a janela, começa a negociar. Essa negociação pode durar um mês, dois meses, dois anos, três anos. Quando é terminado, tem as bases todas, que não se esqueçam que envolvem valores, e quando as séries estão no ápice, elas são mais caras que as outras, então é extremamente complicado negociar. Existem valores, acordos comerciais, e depois de tudo isso acordado, aí é feito a estratégia de lançamento aqui no Brasil. O que eu posso te falar é que jamais uma empresa como a PlayArt vai adquirir os direitos, pagar por eles e deixar na gaveta. ela lança sempre assim que ela assina o contrato. Isso é... São esses dois momentos, então. A Toei liberando e a empresa aqui negociando.
Certo. A minha segunda pergunta é com relação ao conteúdo do que vem, né, nessas negociações. Por que que muitas vezes é diferente o material que a gente recebe aqui no Brasil, né? Por exemplo, uma capa de Blu-ray ou um disco, um conteúdo do disco. Por que que ele sempre difere tanto da versão original japonesa, né? Existe uma questão de imposição do licenciado, do dono da marca, né? Na Toei Animation, no caso, dos Cavaleiros. Ou é uma questão de disposição, de disponibilidade do que o licenciante pode ou não obter? Assim, é uma questão de... Ele
tem um poder de aquisição? Caso
a
caso. Alan, tem que verificar caso a caso. Eu já tive casos que não pode ser utilizado ou uma reprodução da capa, estampa, seja lá o que for de outros países, porque aquilo foi feito para aquele país, então tem os artistas daquele país, o estúdio que desenvolveu e tudo mais, e é só para aquele país. Isso é um primeiro ponto. O segundo, localmente, a empresa considerar que aquela versão não funciona para o nosso público e desenvolver uma nova. Mas quem faz a aprovação e quem estabelece isso é a própria licenciadora que atuei. São os japoneses que definem se vai usar a original ou se pode desenvolver uma nova, ou se tem que desenvolver uma nova.
É curioso, porque Cavaleiros, por exemplo, o Blu-ray da série teve uma arte, por assim dizer, inédita aqui no Brasil, né? Pro lançamento que veio aqui pela PlayArt recentemente, da série clássica, né? Dos 5 boxes. A França, por exemplo, teve uma diferente também, né? Que foi um artista diferente, japonês mesmo, que fez pra eles. É bem curioso isso.
Aí você já coloca mais ou menos na segunda linha que eu te falei. A Toei pede pra que cada país desenvolva a sua. Tem regras e momentos diferentes, né?
Janúncio tem a última pergunta dele, depois vem Peixoto e a gente parte para as perguntas do pessoal dos comentários, né? Vai lá, Janúncio.
Opa, só um minutinho aqui. Angelote, quais são? Tem essa pergunta aqui que é aqui, Luiz, que a gente já tinha programado na pauta, e eu tenho uma outra que foi baseada em algo que você falou e que o Alan acabou de comentar também. Primeiro é sobre a questão que eu acho que eu sei até como é que você vai responder, da previsão do lançamento de Santia Show no Brasil, quando é que essa propriedade intelectual chega aqui. E a outra pergunta que eu faço é porque você falou de duas coisas que eu, por sorte, tive a sorte de trabalhar, que é com Style Guide e essa questão de como você falou aí, Dragon Ball com a Tilibra. Eu já trabalhei com uma empresa local para desenvolver uma linha de cadernos. A gente desenvolveu por alguns anos. E aí tinha muito disso, da questão dos insumos que eles colocam nas capas, né? Porque a Tilibra, meio que como ela é a líder do mercado, o que ela aplica para um segmento, ela tenta ampliar para todos, né? E aí todo mundo depois tenta fazer frente de alguma maneira. Então, se eles conseguem com a Disney, eles tentam ampliar isso para todas as outras marcas que eles têm lá no licenciamento deles, né? E uma coisa que eu já comentei até uma vez com o próprio Alan, porque o Style Guide, ele já define algumas imagens que vêm e que são selecionadas, não sei se pela licenciante, no caso Toei, ou se ela escolhe sozinha, ou se ela escolhe junto com o autor, né? Por isso que às vezes acontece da gente ver tantas artes repetidas em camisa, em cadernos, em alguns produtos, algumas artes acabam se repetindo, né? E é uma coisa que eu sabia, por um pouco de experiência, que geralmente quem define isso é o próprio Style Guide. Às vezes até de figurinhas colecionáveis, até a marca que vai, por exemplo, para um pacote de biscoito. Essa questão do trabalho com esse Style Guide, a tua empresa também faz meio que orientação para a empresa brasileira sobre isso?
Bom, vamos lá, Janúncio. A questão do Santia Show já está, a distribuição em streaming já está aberta já há um bom tempo. E a JBC tem também a linha com o Santia Show. Tem alguns produtos no mercado. Com relação ao Style Guide, o Santi achou um bom exemplo. Nós não conseguimos desenvolver muitos produtos com eles, com essa série, né, ou com essa produção, porque primeiro que não tem Style Guide, e as ilustrações que foram disponibilizadas são poucas. A gente não consegue fazer um grande trabalho aqui. E realmente, que define a toda a parte do facing da marca é o Style Guide. Por quê? Você precisa dar uma cara do personagem, da marca, a produto de consumo. Ela não pode estar desfocada nos diversos segmentos que você trabalha no mercado. Você não pode entrar numa loja de confecção, ver as camisetas trabalhadas de uma forma, aí você vê uma livraria com a linha editorial de outra forma, aí você vai numa linha de alimentos de outra forma. Elas têm que ter uma homogeneidade em todos os segmentos, e por isso é feito um guia de estilo, que é a bíblia do personagem. Ela orienta o fabricante em todas as formas, posições, maneiras, tudo o que você pode usar do personagem junto com o personagem ou não. Você pode colocar um personagem junto de um grupo, se esse grupo, quais são os personagens permitidos naquele grupo e tudo mais. E nós, como agente, nós temos que ter um conhecimento do guide de cabo a rabo, de ponta a ponta, e a nossa responsabilidade fazer a imersão à marca, junto com cada empresa licenciada, apresentando o guide e orientando esse desenvolvimento de produto. Nada sai do Brasil para aprovação dos japoneses se não for pré-aprovado dentro do nosso escritório com a nossa orientação. Então isso é feito aqui no Brasil. Nós temos hoje, aí falar de novo, a Tati, que é responsável por isso, é uma das principais, somos um dos principais agentes a qualidade de aprovação e orientação do desenvolvimento de produtos. Assim, nada sai sem os nossos olhos. E tudo tem que seguir de acordo com o guide. E o guide é desenvolvido de acordo com a leitura do autor sobre o personagem.
Uhum.
Peixoto.
Entendi. Minha vez.
É, você vai encerrar, né, a nossa pauta para a gente ir para as perguntas do pessoal.
Tá certo. Angelotti, a pergunta é bem, bem direta e simples. Novidades para os próximos anos?
Lógico, sempre temos novidades.
Oba!
Agora, quais são essas novidades? Aí é uma outra coisa. Nós temos aí... fica muito claro que nós temos aí as principais séries da Toei Animation entrando em streaming totalmente remasterizadas, com novas dublagens. Nós temos algumas séries que foram sucesso nos últimos anos que continuam. A gente tem aí a cada 2 anos ou a cada 4 anos cada série uma novidade, seja um filme longa-metragem ou continuidade na série, seja, tem novidade. Nós temos todas as séries com possibilidades de novidades nos próximos anos. Esse ano aqui teríamos várias, ou pelo menos 2, mas, pelo que tudo indica, vai ficar para o ano que vem. Como você sabe, Japão também está totalmente parado, talvez mais até do que aqui. E é o nosso berço, é a nossa raiz, então é de lá que vem os produtos. Mas temos grandes novidades. E aí a gente vai disponibilizando para vocês, passo a passo. Assim que a gente tiver essas novidades, vai mandando para vocês.
Mas não pode falar quais são as séries ainda, né? Por causa do sigilo profissional, né?
Na verdade é assim, Peixoto. As séries que nós representamos, as principais todas terão novidades. Nós devemos incluir novas séries no portfólio? Provavelmente. Se o mercado brasileiro continuar tendo uma receptividade para novidades, para lançamentos, nós vamos colocar novas marcas. Nós não podemos trazer marcas novas para o portfólio e não fazer nada. Isso é um comprometimento que nós teremos com o pessoal lá fora, causar uma expectativa e depois não cumprir. Isso queima a nossa imagem. Então nós só vamos trazer se tiver certeza que pode ser desenvolvido alguma coisa por aqui.
Tá certo. Muito obrigado.
Vamos então às perguntas, os comentários. Felipe e Peixoto selecionaram algumas, né? Tem um aqui que eu já vou... Não sei, eu não entendi muito bem. O Thiago Mialik fez uma pergunta sobre o Jaspion. Não sei se o Angelotti tem direito sobre o Jaspion. Acho que isso aí é...
Não.
É o Sato, né?
Não sou
Sato. Era uma pergunta sobre o boneco do Jaspion e uma arte da Figuarts. Não é com...
Não pode ter sido errado.
Chegou alguns meses atrasado aí, que a live do Sato já foi. E ele comentou lá. Procure no nosso site aí que ele comentou sobre isso. O Cassiano CE perguntou se houve algum produto que você recomendou muito fortemente para alguém lançar.
com todos que estão no portfólio, é minha obrigação fazer com que eles lancem, né? Não tem nenhum específico, todos os produtos são trabalhados da mesma forma com todos os licenciados, né?
O Rafa Steinbach perguntou de Sailor Moon, já foi meio respondido, né? Se existem planos para redublar a série para poder voltar para o licenciamento de produtos, visto que já foi anunciado o site oficial.
Ah, já está em andamento, inclusive, né?
Olha aí. Gamaral 07. Apesar do Luiz ter caído de paraquedas em suas palavras no licenciamento de animes, hoje ele se considera fã de alguma franquia? Tem alguma franquia predileta?
Eu gosto de todas, sou apaixonado pelas marcas. Eu não sou conhecedor profundo, mas todas elas são lindas e maravilhosas.
E só Sailor Moon, o nome já diz tudo, né? Acho que já foi mais ou menos respondido, né? Como é que está a situação de Sailor Moon no Brasil? Se as empresas têm procurado a marca para licenciamento? Existe alguma novidade sobre a volta do anime clássico? Ou Sailor Moon Crystal para o Brasil?
Sailor Moon Crystal é uma pergunta que sempre me faz, o SOS sempre faz, e eu não tenho resposta. Realmente não tenho. E a Toei, ela segura um pouco essa última produção. Quanto às outras, nós sabemos que a questão da dublagem, de uma nova dublagem, está em andamento. Mas eu também não tenho a posição de como e quando vai ficar pronta, onde está sendo dublado, quem são as vozes, enfim, isso são informações ainda confidenciais da Toei Animation. Mas logo, logo a gente deve ter novidade com o Sailor Moon também.
Gente, muito obrigado aí. Muito obrigado, Angelotti, pela disponibilidade do seu tempo.
Eu
aí.
Que agradeço.
O Peixoto, pedi para o Peixoto ir atrás aí da entrevista, mas aí deu tudo certo, maravilhoso. Obrigado aos amigos por terem cooperado na pauta. Obrigado, Peixoto, por ter sido o produtor dessa, né? Dessa entrevista, foi atrás aí do Angelotti.
Não, eu que agradeço o Luiz aí por todos esses anos de amizade, paciência em aturar um cara que começou como fã e acabou se profissionalizando mais na parte editorial, não de licenciamento, né? A gente tá sempre mantendo contato aí, né, Luiz?
Peixoto, a gente tem inclusive uma foto icônica que é você segurando as latas de filme Cavaleiros do Zodíaco no escritório lá no Pacaembu.
Ah, eu lembro.
Isso nos anos 2000 foram para Álamo, a pedido da Toei Animation, e nunca mais eu vi esse material.
Nossa.
Agradeço a todos vocês, o Alan, o Bruno, o Felipe, o Janúncio, o Luiz Felipe e o Peixoto, também de longa data. Agradeço o convite, espero ter podido ajudar vocês de alguma forma, espero ter ajudado, ter contribuído de alguma maneira, não sei conseguir. Fico à disposição de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre as marcas que nós representamos. Eu agradeço e desejo boa sorte aí para vocês.
Maravilha.
Alan, nós agradecemos.
O pessoal, quem veio de fora e Bruno que participa menos aqui, pode dizer aí, Bruno, Alan.
Ah, muito obrigado pela oportunidade de poder estar conversando diretamente com uma pessoa importantíssima para a franquia que eu, né, acompanho há tantos anos e gosto tanto, e saber que algumas curiosidades e alguns fatos aí que acompanharam todo o desenvolvimento de quando veio para cá e os novos planos para o futuro deixa a gente muito animado pro que a gente pode produzir, né? Pro que o fã tá esperando, pro que a gente pode esperar. Isso deixa as coisas mais alegres para esse ano e pro ano que vem também.
Alan?
Eu também só tenho a agradecer. Eu espero que esse contato, né, fique aberto para outras oportunidades pra gente conversar mais. Foi muito bom as histórias que você compartilhou com a gente, né? Eu como, não só como fã, mas também como advogado, também tenho muitas curiosidades sobre esse meio do licenciamento e tal. Foi uma oportunidade única, realmente. Só tenho a agradecer.
O nosso One Piecer oficial aí, Felipe Greco.
Opa! Cara. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei aí bastante coisa. E com certeza esse contato aí tem que permanecer aí futuramente. Espero que ele tenha gostado, e é isso aí.
O Sailor Moon, né? Aí, Sérgio Peixoto.
Eu, Sailor Moon?
Agora você é.
Entregou, já. Entregou, Peixoto.
Eu, Sailor Moon?
Segura essa aí, Peixoto.
E o Naruteiro, Janúncio Neto.
Naruteiro, tá bom. Mas eu tenho mais tempo de One Piece, inclusive tempo de vida de One Piece, do que o Felipe tem de episódios.
Nossa.
É verdade.
Eu era o único. Eu lembro que ali, quando o One Piece estreou, eu era a única pessoa que assistiu o One Piece enquanto todo mundo só queria falar de Death Note e Naruto.
Vem que vai dar carteirada aqui, não, Janus. Fica na sua aí.
Eu era a voz que clamava no deserto. Teve um cara, até Peixoto é testemunha disso, quando ele veio aqui em 2010, teve um cara que veio me pedir perdão, porque ele tinha começado a assistir One Piece e tinha gostado. Ele fez isso na frente de Peixoto.
É, eu lembro.
Cara, professor, agora eu sei como One Piece é bom. E é muito bom mesmo, e eu sempre digo pra todo mundo, e é legal que tenha agora pro público. Eu acho que essa questão de mercado também é assim. Há 10, 20 anos atrás, até como o próprio Bruno falou, aquele público que foi o primeiro fã que acompanhou ali quando estreou o Digimon, hoje já é um consumidor independente, já trabalha, já tem família, então é um consumidor mais maduro.
Faz questão de gastar, né?
É, então assim, o mercado ele vai se reformulando com o tempo, né? Então assim, eu acho que a gente, apesar da situação atual, o mercado tende a melhorar, porque esse público de 20 anos atrás hoje são consumidores mais exigentes e também são consumidores que querem, assim, qualidade, querem realmente, já deixa de ser aquele consumidor que compra qualquer coisa. Ele já quer algo ali com mais personalidade, né?
Pra você ver, Janus, aqui, não... nesse momento, o ciclo está se fechando, porque o Nerdebate começou em 2013 por causa de minha indignação que nenhum podcast famoso estava falando do filme da Batalha dos Deuses, o retorno de Dragon Ball aos cinemas. E eu fiz o Nerdebate, o primeiro Nerdebate em 2013 foi sobre o filme, por causa disso. Então aqui, ó, tá se fechando tudo. Eu sou o saiyajin oficial do grupo aqui.
Posso fazer mais um comentário?
Pode.
Aí eu vou... O Janúncio demonstra ser uma pessoa muito inteligente e muito antenada, e a colocação dele foi importantíssima. Realmente, esse público que hoje é colocado como o público geek, né? Já você inclui toda... uma série de vertentes aí, incluindo o otaku e tudo mais, dentro de um determinado... é extremamente exigente, e ele tem um poder aquisitivo onde ele pode exigir pela qualidade do produto. Isso fez com que as empresas, todas, sem exceção, mudassem o foco de trabalho, inclusive a minha. Eu, como profissional de licenciamento, era muito simples o licenciamento que eu fazia, sendo que eu especializado no setor de licenciamento, nas regras bases, mecânica, produção, produto, qualidade de produto, venda, canal de distribuição, enfim, toda essa... Mas a questão da marca, eu trabalhava quadrado em cima de um guide, onde qualquer profissional poderia pegar esse guide e transformar em produto. Hoje, isso mudou também. Com a exigência desse mercado, que o Janus colocou muito bem, além de exigente na questão de poder aquisitivo e qualidade, é profundo conhecedor da marca, que ele gosta, no caso do Bruno aí, Digimon, assim a gente tem o Peixoto com o Sailor Moon e assim a gente vai, a gente tem hoje uma necessidade, não só eu, mas como todos os agentes do mundo inteiro, uma equipe que seja conhecedora das marcas, para que ela possa direcionar o nosso fabricante, que às vezes não conhece, a fazer um bom trabalho. A gente tem exemplos, é questão de uma outra live, faça com ela, se for possível. A Tati, ela já reprovou produto que não tinha absolutamente nada a ver com a marca. O fabricante achou que aquela ilustração estava bonita, vamos estampar dessa forma, mas ia ser uma burrada enorme. A nossa responsabilidade hoje, ela aumentou demais na questão de reprodução da marca e qualidade de produto. E é uma das exigências que os japoneses têm, que não tinham no passado.
Esteja convidada, dona Tati. Aí já tenho um contato com ela aí no direct do Twitter. Vou cobrar de você aí para o mês de julho.
Já está intimada, oficialmente intimada, né?
Intimada.
Nossa, calma, a Tati é tão legal, não intima ela não, convida mesmo, carinhosamente.
Intimada carinhosamente, né?
É. Gentilmente.
Gentilmente,
a Tati é muito legal pra ser intimada, tem que ser convidada com toda a honra possível, porque ela é uma pessoa muito boa.
Com certeza. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, obrigado novamente ao Angelotti.
Eu agradeço.
Obrigado valeu, a todos vocês aí que me ajudaram a produzir essa pauta. Sem vocês, o Nerd Debate não seria nada. Então, até a próxima, valeu, pessoal. Até a próxima live. Acompanhem nossos podcasts especial do Ghibli. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau. Tchau. Tchau.